Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, como vai? Seja muito bem-vindo. Meu nome é João Cláudio Silveira e começa agora mais uma edição do programa Conciliando, com a presença e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Aqui vamos falar dos principais meios de conciliação usados pela Justiça do Trabalho. Não é isso, doutor Rogério? Seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É verdade, a conciliação é sempre uma alternativa viável que pode servir como um atalho, encurtando o tempo que seria levado para solucionar casos que chegam às varas e aos tribunais regionais do trabalho. Buscar novas formas de conciliar os lados envolvidos em um processo é sempre uma opção que deve ser considerada, tendo em vista os excelentes resultados que as audiências de conciliação vêm proporcionando na Justiça do Trabalho. E nós aqui no programa Conciliando estamos sempre levando alguma informação e alguma mensagem que possa contribuir com a reflexão da sociedade para que considere a solução autocompositiva como uma alternativa viável e eficiente para a solução de conflitos e processos judiciais.
Isso mesmo, doutor Rogério. Então vamos dar início ao primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
A gente começa esse giro com a notícia de um acordo firmado entre a Trifil, fabricante de peças de roupa, e o TRT da 5ª Região. A decisão estabeleceu a criação de uma creche por parte da empresa para os filhos dos trabalhadores. Quem traz os detalhes lá da Bahia é a repórter Carolina Vasco.
A Trifil, localizada no sul da Bahia, se comprometeu a construir uma creche para os filhos de funcionárias em idade de amamentação. A implantação da creche corresponde à obrigação alternativa ao pagamento por dano moral coletivo, em decorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O acordo, firmado com a presidente do TRT da Bahia, desembargadora Maria Adna Aguiar, também estabelece que a empresa deve cumprir diversas orientações quanto à segurança e bem-estar dos trabalhadores. O acordo surgiu a partir de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho e tem prazo de validade indeterminado.
Doutor Rogério, isso demonstra que a conciliação pode ocorrer mesmo que a decisão não envolva uma indenização financeira, não é mesmo? A conciliação pode aperfeiçoar o ambiente de trabalho, pode melhorar a qualidade de vida dos empregados, não é mesmo?
Sem dúvida, João Cláudio, eu diria mais do que isso. A rigor, na verdade, eu até considero que, assim, é obviamente que essa é uma solução que para a empresa implicaria em custos, em ônus econômicos financeiros. Mas a grande questão aqui é que nós podemos considerar isso como um exemplo emblemático daquilo que tecnicamente nós chamamos de uma negociação desenvolvida sob um modelo cooperativo baseado em interesses. Eu vou explicar para os nossos ouvintes um pouco melhor o que quer dizer isso. Mas antes de entrar especificamente nesse detalhe conceitual, eu até, João Cláudio, chamo a atenção do seguinte: tem sido recorrente acordos como esse, inclusive por parte do Ministério Público, tendo, né, em ações que são ajuizadas pelo Ministério Público. E eu considero, por um lado, que isso mostra um grande amadurecimento e avanço institucional do Ministério Público, que está buscando o fim maior e a razão de existir, na minha visão, daquele que tutela, que busca tutelar os chamados interesses transindividuais. E, por outro lado, também não posso perder a oportunidade de registrar que esse é um movimento que não é de hoje, que já começou alguns anos atrás, e eu considero até que fiz parte do embrião desse movimento. Alguns anos atrás, né, eu diria mais ou menos 10 anos atrás, eu, como juiz do trabalho, uma vara do trabalho no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, em Taguatinga, no Fórum de Taguatinga, tive a oportunidade de participar da construção e homologar um acordo que eu considero aí que foi um dos primeiros acordos que foram realizados em que se buscou essas soluções alternativas que permitiriam que todos saíssem ganhando. Nesse caso específico em que eu estava lidando, era um caso de uma construtora, havia uma ação civil pública que pedia a paralisação de uma obra, havia denúncia de vários problemas graves do ponto de vista de segurança no trabalho. E, encurtando a história, para que não canse o nosso nosso ouvinte, resumidamente, a conclusão foi a seguinte, né? Resolvemos todas as questões envolvendo as obrigações de fazer para ajustar aquilo que era problemático, colocava em risco a segurança dos trabalhadores, e aí chegou um momento que tínhamos que negociar a questão do dano moral coletivo, que era a indenização, pedido de indenização que o Ministério Público buscava. Na época, era um pedido de indenização de R$1 milhão, que eu diria que na época era muito dinheiro, talvez hoje até não seja, né? E aí, qual foi a solução? Surgiu, o sindicato participava das conversas, apesar da ação ser patrocinada pelo Ministério Público, e num dado momento, no intervalo de uma audiência, o presidente do sindicato havia me confidenciado que, colocando a dificuldade que o sindicato tinha para sensibilizar os trabalhadores, que eles sempre tentavam fazer um evento, que era um evento caro, um evento no final de semana, no sábado, que era um dia de lazer, em que eles alugavam um clube, chamavam cantores famosos e para que os trabalhadores trouxessem suas famílias, e eles aproveitavam ali para inserir palestras e campanhas de conscientização de segurança para os trabalhadores, junto dos seus familiares. Então era um evento festivo, recreativo, em que eles desenvolviam esse trabalho de conscientização. Mas esse era um evento caro. E aí eu perguntei para ele, né, quanto tinha custado esse evento no último ano, né, que eles não conseguiram fazer, qual era o orçamento que eles não conseguiram executar no ano anterior, em que esse evento não foi realizado por falta de recurso. E ele tinha me dito que isso tinha custado em torno de R$300 mil. Aí, enfim, né, deu um estalo na minha cabeça e eu cheguei na sala de audiência, né, com a ideia. Falei, olha, eu tenho uma solução para esse problema. Qual foi a minha proposta? Que se pagasse, né, que a gente fechasse em R$400 mil, aquele valor, né, que o Ministério pleiteava R$1 milhão, e que esse dinheiro fosse utilizado para custear o evento do sindicato. E assim fizemos. Eu sei que na última audiência, o diretor de marketing da empresa ia na audiência para discutir qual era o tamanho da marca da empresa que apareceria nos cartazes, no material publicitário e nas camisas, porque faziam, né, todo mundo usava uma camisa do evento, na camisa do evento. Ou seja, a empresa transformou aquilo numa ação de marketing. E mais, uma empresa que estava sendo acusada pelo Ministério Público de ser alguém que não zelava pelas regras de segurança no trabalho, estava se colocando para a sociedade como alguém que patrocinava um evento sobre segurança na sociedade. Então, eu diria, né, que foi uma solução em que todos ganharam. Ganhou o Ministério Público, porque teve sua satisfação contemplada de resolvido o problema de segurança no trabalho. Ganhou a empresa, porque transformou aquilo numa ação de marketing. E, ou seja, inclusive depois o advogado me confidenciou que aquele dinheiro não saiu do orçamento que sairia para as condenações judiciais, saiu do orçamento de marketing. E ganhou os trabalhadores, né? Ganhou o sindicato e ganhou os trabalhadores, né? Então eu diria, né, voltando àquele conceito técnico que eu mencionei anteriormente, né, na negociação baseada em interesse é aquela que a gente procura olhar o que está por trás das posições. Posição, tecnicamente, é aquilo que a pessoa diz que quer. Então quando eu falo eu quero R$1 milhão, isso é uma posição. Interesse é o que está por trás dessa posição, o que realmente se quer, né? Está no plano das necessidades mais básicas do ser humano. Então, numa negociação cooperativa, em que as partes não se veem como oponentes de disputas, mas como cooperadores que buscam soluções que possam satisfazer a todos, né? Aquilo que lá na administração se chama, na ciência da administração, de ganha-ganha, né? É o resultado disso. Então, no modelo cooperativo, eu posso desenvolver uma negociação baseada em interesses, como diz o pessoal lá da Harvard Law School, que é uma referência nessa área de resolução de disputas, e procurar soluções, encontrar soluções que maximize e otimize a satisfação das partes. Por isso diz, é o chamado ganha-ganha. Então eu diria, aqui foi um ganha-ganha. A empresa conseguiu resolver o problema dela diante da ação ajuizada pelo Ministério Público, proporcionou uma satisfação, porque proporcionou uma creche para o trabalhador, e eu digo isso como alguém, como juiz auxiliar da vice-presidência que acompanha algumas negociações coletivas. Creche muitas vezes significa proporcionar para o seu trabalhador a tranquilidade de que vai ter o seu filho próximo de si, né, no caso a trabalhadora ou um trabalhador, no momento que está executando o seu trabalho. Então isso pode resultar em ganho de produtividade para a empresa, isso resulta para a empresa em termos aí de repercussão, né, ganho de imagem, o Ministério Público tem atendido a sua satisfação, os trabalhadores também ganham. Então eu diria, é um típico ganha-ganha.
Continuando o nosso giro, saímos da Bahia, vamos lá para Goiás. Lá, um acordo no TRT da 18ª região colocou fim ao impasse entre a Santa Casa de Goiânia e técnicos e auxiliares em radiologia. Quem conta pra gente é o repórter Wendel Franco.
Uma audiência de conciliação em dissídio coletivo realizada no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás colocou fim a uma longa negociação entre o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia e Câmaras Claras e Escuras no estado de Goiás, o Stark Cego e a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Após conciliação, os representantes do Hospital Filantrópico e dos trabalhadores fecharam acordo que prevê cerca de 41% de reajuste aos 35 técnicos e auxiliares que atuam na Santa Casa. A proposta feita pelo Sindicato dos Trabalhadores e aceita pela Santa Casa estabelece que, desde o dia 1º de julho deste ano, o piso salarial para os técnicos em radiologia deve ser de R$ 2.385 e de R$ 1.455,54 para os auxiliares. Os valores vão ser revisados em março de 2018. O acordo vai ser submetido à homologação pelo Tribunal Pleno do TRT Goiano no mês de agosto.
Doutor Rogério, o entendimento que determina piso salarial para uma categoria deixa claro como a conciliação pode dar certo até em assuntos de maior gravidade de interesse coletivo, não é mesmo?
Sem dúvida, e essa é uma das questões que são das mais complicadas quando se parte para uma negociação coletiva, né? Bem ou mal, certo ou errado, né? E eu tenho alguma visão crítica em relação a isso, mas a chamada cláusula econômica que envolve não só o reajuste, mas a definição do piso, geralmente numa negociação coletiva é aquilo que há de mais problemático. Então, enfim, né, no caso aqui, foi possível chegar a um entendimento em relação a essa questão que geralmente é a mais impactante e a mais relevante, né, ainda que muitas vezes não deva ser, e aí com isso temos mais um impasse solucionado. Por outro lado, inclusive essa indefinição do piso poderia gerar até mesmo as chamadas ações de cumprimento, ou seja, enfim, ações individuais que vão discutir exatamente no âmbito individual de cada trabalhador, e isso o que significaria fomentar a litigiosidade, ampliar o número de ações que submetem ao Poder Judiciário. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que essa foi a melhor solução possível, que efetivamente pacificou e colocou fim ao conflito no sentido mais amplo possível.
E por fim, doutor Rogério, uma notícia que também vem lá de Goiás, do TRT de Goiás. Uma conciliação chamou a atenção não pelo valor da indenização ou pelo tempo até o desfecho do caso, mas por um gesto, um abraço. Olha que fofo. Que fofa essa notícia. É isso mesmo, um abraço. A autora da ação trabalhou como empregada doméstica na casa da ex-empregadora por 1 ano e meio e as duas mantinham um bom relacionamento. Os valores reclamados na justiça diziam respeito ao aviso prévio indenizado, férias, condicional de 1/3, indenização por danos morais, além do valor relativo ao FGTS e multa de 40%. Mas a negociação chegou mesmo ao fim quando a ex-empregadora ofereceu R$ 2.000 e um abraço. Para encerrar o processo, a proposta foi aceita imediatamente pela autora da ação. Doutor Rogério, na sua visão, o que simboliza esse gesto bonito para a atividade conciliadora e para a justiça do trabalho como um todo? Um abraço, doutor Rogério.
João Cláudio, eu destacaria 3 aspectos aqui e são aspectos relevantíssimos de grande importância. O primeiro é que, na linha até do que eu havia dito antes, quando eu falei de interesses e posições, que é um conceito técnico, a gente costuma dizer o seguinte, tecnicamente, dinheiro é posição, dinheiro é posição. Dinheiro, aliás, eu, né, assim, a minha área de pesquisa, inclusive, é na psicologia comportamental, né, o meu mestrado é em psicologia comportamental relacionado a comportamento de escolha em audiências de conciliação, e estou fazendo doutorado também nessa área, e na psicologia comportamental a gente costuma dizer que dinheiro é um mediador, dinheiro não tem valor reforçador intrínseco. Dinheiro é um mediador de outros reforçadores. O que quer dizer isso tecnicamente? Isso quer dizer que dinheiro não tem valor em si mesmo. Dinheiro é o que media o acesso a outras coisas que efetivamente podem ter valor. Então, a gente costuma dizer assim que dinheiro, quando eu digo, né, para essa linguagem da resolução de disputas, que dinheiro é posição, é que assim, o que a grande questão, né, que tem por trás dos interesses é o que nos move como seres humanos. Seguramente, o dinheiro por si só não nos move. O que nos move, a gente, quando elege o dinheiro como algo almejado, no fundo, a gente quer é aquilo que pode ser acessado através do dinheiro. Então, dinheiro é só um meio para nos satisfazer, porque o que interessa é a nossa satisfação. É o suprimento das nossas necessidades. Então, e as necessidades afetivas precisam ser consideradas. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e muitas vezes não é levado em consideração. E aí, daí porque, né, um outro aspecto que eu preciso chamar a atenção aqui, e é uma crítica que eu faço à própria Justiça do Trabalho, é que muito se diz, conciliação existe desde o tempo do Ronca, desde a década de 40. Agora, a conciliação tratada de forma técnica, isso é algo que estamos devendo para a sociedade. Conciliação não pode ser tratada de forma intuitiva. Conciliação é objeto de ciência que precisa ser tratado tecnicamente. E isso entra parte daquilo que eu disse. Um outro aspecto importante, que eu chamo a atenção aqui já para a gente finalizar, é que assim, existe um conceito... João Cláudio, você já ouviu falar em lide sociológica?
Não, senhor.
Muito bem, lide sociológica é um conceito técnico que tem a ver com essa área da resolução de disputa. O que é lide sociológica? Lide sociológica é o litígio que está por trás daquilo que tecnicamente nós chamamos de litígio processual. Lide sociológica é o que está por trás da petição inicial e da contestação. Lide sociológica tem a ver com as verdadeiras causas do conflito, que muitas vezes envolvem causas que nem sequer são reconhecidas do ponto de vista jurídico, que estão no plano dos aspectos afetivos e emocionais. Então isso é lide sociológica. E não adianta a gente querer tratar a lide processual e ignorar a lide sociológica. Eu não tenho dúvida em afirmar que aqui havia uma lide sociológica que precisava ser tratada. E quando a gente tem lide sociológica, a gente tem que fazer um negócio tecnicamente chamado de mediação terapêutica. Não é aquela mediação processual tradicional. Então, né, o que eu posso dizer é o seguinte: seguramente este abraço pode ter representado mais do que qualquer sentença que viria a ser proferida por esse magistrado, reconhecendo qualquer que fosse o valor. Então, enfim, está de parabéns as partes, está de parabéns o magistrado que mediou esse conflito, seguramente teve um papel importante, ainda que isso não esteja absolutamente claro na notícia, mas quando a gente consegue chegar nesse ponto aqui é porque o mediador agiu de maneira adequada, e eu espero que todos aqueles juízes, conciliadores e mediadores que atuam em todos os ramos do Poder Judiciário possam se capacitar tecnicamente e abrir os olhos para essas possibilidades de caminhos de solução adequada de disputas.
Doutor Rogério, muito obrigado pelos comentários no nosso giro de hoje. A gente faz um pequeno intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com o professor André Teixeira, da Fundação Dom Cabral, falando sobre negociação coletiva. A gente volta já já com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e vamos direto para a nossa entrevista de hoje.
Entrevista.
A gente conversa agora com o professor André Teixeira, da Fundação Dom Cabral, e vamos falar sobre negociações coletivas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Olá, doutor Rogério Neiva. Vamos em frente.
Vamos lá, professor, para a gente abrir o nosso bate-papo. Qual a sua visão atual sobre as negociações coletivas de conflitos e qual o impacto que a reforma trabalhista, o assunto que está tão em alta agora, qual o impacto que a reforma pode trazer para essas negociações?
Eu sou a favor da reforma. Eu acho que a reforma, um dos principais pontos, ela que incentiva a autoconciliação entre as partes. A minha expectativa é que nós tenhamos dentro de aí uns 3 anos, ou seja, médio prazo, um quadro muito diferente no que diz respeito às negociações, à busca do entendimento da autoconciliação no Brasil. Eu acredito que a lei, ela incentiva o acordo coletivo, ela incentiva a negociação das empresas com os sindicatos, ela incentiva a busca de uma solução. E a lei também, ela, com relação à questão sindical, nós temos hoje no Brasil uma proliferação muito grande de sindicatos. Nós temos aí cerca de 12 mil, 13 mil sindicatos laborais de trabalhadores. Eu acredito que daqui a 3, 4 anos nós vamos ter um quadro muito diferente, com menos sindicatos, porém com sindicatos mais fortes e com maior poder de argumentação, maior poder de negociação. Acredito que nós vamos ter fusões entre sindicatos no Brasil e isso vai incentivar a negociação e a busca de soluções. Eu estou muito otimista com a lei, embora espere que no curto prazo, aí talvez de 1 a 2 anos, nós temos alguns curtos circuitos de acomodação à nova situação, mas eu acho que a médio prazo, a 3, 4 anos, nós vamos ter uma situação muito diferente no Brasil.
Professor André, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação ter o senhor aqui no nosso programa Conciliando e podermos conversar sobre esse tema tão importante. E principalmente essa satisfação também decorre do fato de que, principalmente na condição de gestor de políticas públicas judiciárias de autocomposição de conflitos, eu considero muito importante o papel que pessoas como o senhor, que desempenha aí uma atividade docente, inclusive vinculada vinculado a uma instituição tão importante quanto a Fundação Dom Cabral, mas que esse papel de docente nesta matéria voltada a formar pessoas que possam estar negociando de maneira adequada, que tem uma grande importância para fomentar a autocomposição de conflitos, especificamente conflitos coletivos. Mas eu indago ao senhor, para que os nossos ouvintes tenham uma melhor compreensão, o seguinte: quais são as principais dificuldades que o senhor considera que estão colocadas aí para que se consiga buscar a autocomposição de conflitos, especificamente de conflitos coletivos?
Doutor Rogério Neiva, o principal ponto, na minha opinião, é a formação de pessoas. Nós temos que formar pessoas tanto do lado das empresas quanto do lado dos sindicatos. Nós temos muito poucas pessoas preparadas no Brasil frente ao número que nós precisamos para lidar com essa situação. A redemocratização no Brasil é uma coisa recente. O novo sindicalismo surgiu lá para os anos 1978, 1979. Então, embora possa parecer distante para algum, mas é uma coisa nova ainda a nível de empresas, a nível de sindicatos. O principal ponto é a formação de pessoas. E se me permite aí, eu gostaria até de fazer uma propaganda num programa que nós temos de pós-graduação na Fundação Dom Cabral. Esse programa começou em 2012. Os cursos aconteceram no campus da Dom Cabral em Nova Lima, em Alphaville, Minas Gerais. E agora nós, inclusive, estamos com um programa no campus de São Paulo, da Vila Olímpia. Já passaram por esse programa cerca de 300 pessoas. Então, este é o ponto, formar pessoas do lado das empresas e também do lado dos sindicatos, né? Nós já tivemos no Brasil grandes escolas sindicais e hoje nós não estamos vendo essas grandes escolas do jeito que a gente viu no passado. Eu acho que a formação de pessoas e o exercício da autocomposição, ele é, inclusive, uma coisa que ajuda na nossa democracia, no fortalecimento da democracia brasileira. O principal ponto é formar pessoas, na minha opinião.
Professor André, saiba que essa é uma das grandes preocupações nossas também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e temos, obviamente, que mais focado nos conflitos individuais, mas temos empenhado muito para isso e acreditamos que esse é o grande desafio. Aliás, um dos grandes problemas, né, esse é um diagnóstico acerca do qual não há dúvida, que passou a Justiça Estadual e a Justiça Federal na implementação de políticas de conciliação foi exatamente o tema da formação. Mas por falar nisso, já que o senhor mencionou aí a questão do curso, existe alguma turma aberta e caso algum dos nossos ouvintes tenha interesse, né, que seja aí um dirigente sindical ou gestor de alguma empresa que, havendo alguma turma aberta, tenha interesse em participar, como é que faz? Onde deve procurar? Tem algum site, algum telefone para entrar em contato?
Pode procurar pelo telefone, é o site da Fundação Dom Cabral, né? Esse curso é voltado para empresas, né? Não abordamos a questão dos sindicatos, é um curso muito focado às empresas e principalmente o que as empresas têm de fazer de preventivo. Esse não é o curso de sindicalista, mas é no nosso site e também ligando para o campus, tanto de Minas Gerais, em Alphaville, quanto o campus da Vila Olímpia. Eu agradeço aí a oportunidade de ter podido falar aí, agradeço muito ao convite que me foi feito, né? E quero valorizar o trabalho que vocês têm feito aí na busca da conciliação e de entendimento. Eu tenho ótimas referências do que vocês têm feito e de resultados alcançados. Meus parabéns.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o professor André Teixeira, da Fundação Dom Cabral. Falamos sobre negociação coletiva. Professor, nós é que agradecemos a sua participação. Muito obrigado pelo bate-papo e até a próxima.
Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade e desejo boa sorte a todos vocês.
Lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos tirar dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
Doutor Rogério, com a reforma trabalhista, quando se faz uma negociação coletiva e há alguma redução de direitos dos trabalhadores, o sindicato da categoria aceita ou é preciso alguma compensação do patrão para os trabalhadores?
Olha só, João Cláudio, essa é uma das grandes questões aí da reforma trabalhista, né? Porque primeiro que a reforma estabeleceu algumas possibilidades em que podem ser firmados ajustes coletivos, negociações coletivas abaixo do patamar legal, né? No projeto original, que foi enviado pelo Poder Executivo, estava previsto um mecanismo, que era um mecanismo que a gente pode chamar de contracompensações ou de contraprestação de, ou compensações de concessões, né? Seriam contracompensações ou compensações de concessões, né? O que era isso? Esse mecanismo dizia o seguinte, que alterava lá o 611 da CLT. Dizia que se é feita uma concessão em patamar inferior ao patamar legal por parte dos trabalhadores, é preciso que seja feita uma contraconcessão ou uma compensação do ponto de vista patronal, né? Então, e mais, era preciso, né, e essa era uma exigência do projeto de lei, que se indicasse de forma específica qual era a compensação ou a contraconcessão que era feita em função daquela concessão dos trabalhadores. Então, do tipo, olha, os trabalhadores vão aceitar um aviso prévio pela... Enfim, né, o aviso prévio não, porque estaria, né, fora, mas os trabalhadores vão aceitar uma redução de intervalo ou mesmo uma redução no valor do adicional, né, em um determinado adicional. E aí se dizia que, por exemplo, então teria que ter um aumento, por exemplo, do adicional de horas extras ou um percentual específico de reajuste salarial em função disso. Então, para a redução que se faria de direitos, né, de patamar de direitos, se teria uma compensação e era obrigado a indicar a compensação específica. Quando saiu o substituto da Câmara, né, e aí o texto final, o que, que nós temos no chamado 611A da CLT, parágrafo 2º, que passou a dizer o seguinte: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção ou acordo coletivo de trabalho não ensejará a sua nulidade por não caracterizar vício. Ou seja, então eu diria que essa obrigação caiu. Então a resposta é que hoje, da forma como está, o texto da CLT, a partir da reforma trabalhista, a resposta é que não há necessidade de uma contraprestação específica ou de uma compensação específica ou uma contraconcessão indicada no instrumento coletivo. Então é possível que se faça uma concessão sem contrapartida.
E depois dessa dica, chegamos ao final dessa edição do programa Conciliando. Dr. Rogério, muito obrigado pela participação e pelos comentários e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio, e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando, sempre sendo uma grande satisfação poder aqui estar levando a mensagem da conciliação.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Rodrigo Tunholi, apresentação minha de João Cláudio Silveira e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez, um excelente fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.